Quem se lembra onde nós paramos? No capítulo 14, item 14. Nós não saímos do primeiro item. Alguém lê então o 14?
A Gênese, capítulo 14, item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste.
Olha, é o item mais importante que a gente tem sobre essas criações fluídicas. É muito importante a gente prestar muita atenção, é muito rico cada frase que está colocada aí. Esse item é o item que vai servir de base para a gente entender muito do que os espíritos descrevem no plano espiritual. Vocês vão perceber a riqueza. E por outro lado, para a gente entender um pouquinho o processo, de novo, entender as diferenças com as criações na Terra. A primeira frase aí é muito importante. O que ele diz? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então nós temos uma primeira distinção muito importante. Claro que quando eu manipulo os gases, eu emprego o pensamento, fazendo com que o meu pensamento manipule as minhas mãos e eu possa atuar. Mas aqui o que ele quer destacar é que ele não usa de um intermediário material. Os fluidos obedecem diretamente ao pensamento do espírito.
E dá para explicar como é o gás, o que quer dizer
é,
na época?
É, na época era isso mesmo. Quer dizer, qualquer um vapor, um oxigênio, um hidrogênio, como os homens manipulam. Para você manipular um gás, você precisa de algum aparelho, algum instrumento, alguma coisa que sirva de intermediário, né? Uma vasilha, algum tipo de mecanismo que você possa atuar sobre os gases, fazendo com que, por exemplo, oxigênio se combine com hidrogênio, gerando água, produzindo hélio para botar num balão. Você manipula sempre fazendo uso de elementos materiais. O que ele quer dizer é que não é assim que
se manipulam os fluidos, não é fazendo uso de alavancas materiais, mas utilizando o próprio pensamento e a vontade. Então essa é uma primeira separação importante. Por isso que ele vai dizer, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, eu digo de novo, problema das descrições metafóricas dos livros. Você não vai imaginar que o sujeito está construindo um lugar no plano espiritual, os espíritos construindo com as mãos. Olha o problema que a gente começa a ter. Ele não vai construir alguma coisa com as mãos, tal como nós construímos. Nós construímos com as mãos porque as leis físicas do mundo material têm suas condições. Eu, para atuar sobre a matéria, tenho que atuar com repulsão elétrica. Eu preciso de alguma coisa que produza a minha mão, as partículas atômicas da minha mão. Eu tenho a gravidade, eu tenho uma série de leis físicas apropriadas. Então, a forma de manipulação dos fluidos materiais, porque tudo isso é fluido material, é diferente da forma de manipulação dos espíritos. Algo muito análogo, se a gente quiser ter uma ideia, ocorre com o computador. Por exemplo, a gente constrói uma casa dentro do computador, você constrói uma ponte, uma cidade, você manipula as coisas no computador de uma forma totalmente diferente com o que você manipula no mundo real. Então hoje nós temos um bom exemplo de como eu posso manipular um ambiente, uma estrutura virtual de forma muito diferente da que eu faço no mundo material. O computador, ao criar um ambiente virtual, a forma de atuação sobre o ambiente virtual é bem diferente da forma de atuação sobre o ambiente real. Isso é apenas para a gente ter uma ideia e não achar que tudo tem que ser igual. Veja, na época de Kardec, ele não tinha um computador que pudesse criar uma realidade virtual. Então, se você falasse como é que alguém faz alguma coisa, é com a mão, é com o martelo, é com uma ferramenta, é com uma alavanca. Hoje não, você faz muita coisa manipulando o computador. Então, você manipula o computador de uma forma bem diferente do que você manipula as coisas propriamente materiais. Então, isso serve como exemplo. Quer dizer, nós temos um plano espiritual que é manipulado a sua realidade, os seus frutos, por mecanismos diferentes do nosso. Ó, ele vai tornando mais preciso. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção os aglomera, combina, dispersa, organiza com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração, mudam-lhe as propriedades como o químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina do laboratório da vida espiritual. Tudo pelo pensamento. Por isso que é diferente a física do plano espiritual, é necessariamente diferente da nossa física. Porque a forma como o espírito interage é absolutamente diferente da forma como nós interagimos com a matéria. Por isso a gente tem dificuldade em entender. Você imagina alguma região do plano espiritual e ela é formada pela mente, pelo pensamento, pela vontade das pessoas. Então não se reúne pedreiros, cada um com uma alavanca. Então eu fico pensando, quando André Luiz descreve o sujeito fazendo limpeza, asepsia, para mim aquilo é pura e simplesmente metafórico. Dá para imaginar o sujeito com uma vassoura varrendo lá o setor, passando pano, como André Luiz descreve no setor de atendimento do nosso lar? Lembram disso? Descrevendo nas enfermarias o cuidado com as macas, com as coisas, substâncias, pessoas, manipulando vasilhas, instrumentos, como se fosse material. Aquilo é metafórico. Muito cuidado, a gente não sabe como é, mas não é exatamente como está descrevendo, porque não tem como descrever de outro jeito. Ele tem que descrever um espírito atuando pegando a mão dele lá na toalha e passando em cima da mesa, como nós o fazemos. Pegamos a toalha e passamos em cima da mesa. Então essas são descrições, porque não tem um jeito dele descrever como é. Porque ele não tem como, você não tem como passar a física de uma coisa para outra. Imagina alguém que nunca tivesse visto na vida dele uma realidade virtual do computador e você explicasse para ele como é que você faz uma casa. Aí você diz assim, olha, eu clico no, com um negocinho que é um ponteirinho luminoso que aparece, escolho o formato, não tem martelo, não tem prego, não tem serrote, não tem cimento, você não fura buraco. Você imagina, você vai lá para o interiorzão onde o cara nunca imagina, você descreve. Ah, eu faço um edifício maravilhoso, mundo virtual. Olha hoje o chamado Second Life, né, em que você constrói lá um banco, uma cidade. Aí você vai descrever isso com um sujeitão, um pedreirão, que nunca viu um computador. Não vai nem conseguir descrever para ele, porque você teria que falar na linguagem dele. Ó, eu pego aqui, eu construo. É algo muito, muito complexo você tentar descrever uma realidade que não tem a física do nosso mundo a partir do nosso mundo. Então, André Luiz ou qualquer um vai ter que usar metáforas. E a dificuldade nossa é que você não consegue saber o quanto as metáforas se aproximam da realidade, o quanto elas distanciam. Mas esse texto, Kardec é muito lúcido. Ou seja, Kardec não teve o descuido, ele era muito cuidadoso para que você não botasse para o físico um problemão que as descrições que se fazem no plano espiritual, que são tomadas ao pé da letra, cria para o cientista. O cientista, imaginando um materialista que pega uma obra dessa, deve achar bela ficção científica. Ele deve imaginar que, se ele não conhece o texto, se ele conhece o texto kardeciano, ele fala, não, é uma forma metafórica de dizer sobre uma realidade que obedece a leis próprias. Mas se ele não conhece o texto kardeciano, ele vai achar que é assim mesmo. Ou ele vai imaginar que a física bate dos dois lados. Aí ele teria um problemão para explicar por que esse plano espiritual que tem a mesma física é indetectável pela nossa física. Por que os nossos instrumentos de detecção não fazem?
Essa ação do pensamento, a vontade, ela é bastante dependente do grau de evolução do espírito, né?
Nós vamos perceber que não. A forma de manipulação dos espíritos, dos fluidos, é sempre pensamento e vontade. Qualquer que seja o grau hierárquico dele. O que acontece é que espíritos mais evoluídos talvez consigam produções e habilidades de manipulação muito superiores aos outros. Mas, por exemplo, quando um espírito aparece lá com um charuto na boca, é um espírito atrasado, não é um espírito... Aquele charuto, ele não foi numa fábrica, numa loja e comprou. Ele não tem lá uma fábrica de charuto no plano espiritual, que alguém está produzindo charuto pelos meios mecânicos e materiais, e ele foi lá e pegou. Esse charuto foi produzido pela mente dele, inconscientemente. Então, é um elemento fluídico, construção mental dele. E não foi feito pelo como a gente faz um charuto. Você pega um pedacinho, tem um forno, você chega. Ou seja, nós usamos da matéria para fazer a matéria, para dar forma, para mudá-la. Eu preciso de uma série de elementos materiais. Ah, lá não. O fluido ele é sensível ao pensamento. Olha, aqui mais embaixo é a única citação em toda a codificação espírita da criação de um animal. Olha, o sujeito vai aparecer com a sua charrua e seus bois. Não há em nenhum outro lugar, nem da revista espírita, nenhuma outra referência em que Kardec não fala na criação fluídica de um animal. Ó. Um animal como criação fluídica. O homem do campo se mostraria com a sua charrua e seus bois. Isto é impressionante, porque você vê, ele cria até algo que tem o jeito de um animal, como é, aparece o boi, você veria o boi, vai para uma mão, fazer tudo mais. E a criação fluídica é tal capacidade que ele pode ter. A gente vê, às vezes, André Luiz descrever formas animais no plano espiritual, uma boa caminho é entender essas formas animais como criações fluídicas. Não é um animal que nasceu lá o acasalamento com outro casal, alguma coisa que foi surgindo, virando, independente, não. Nem são os perispíritos ou as almas dos animais nossos. São criações fluídicas, mantidas pelas mentes, pelas emoções daquelas pessoas que as entretêm, que as mantêm. Então, você tem uma realidade...
Acho que você sempre aí, não acho que ele comenta alguma coisa de um espírito em... Estados Unidos, que fez um médium que observa animais aparecendo e tudo mais, e faz um comentário.
É, mas é o mesmo. É tudo criação fluídica. Isso. O comentário é idêntico. É o comentário idêntico, quer dizer, tudo como criação fluídica.
Na revista de 79, ele cita bastante casos dessas criações
fluídicas.
Não só de animais, mas de outros objetos, isso. E tal. Então dá para entender, é interessante, se eu tivesse lido isso aqui antes de ler a revista, talvez não interesse tão fácil como agora, né? Como a revista ajuda, porque ele cita muito e os espíritos depois explicando como eles faziam aquilo. E aí vem isso que da inferioridade, da superioridade do espírito. Claro. Eram geralmente espíritos inferiores, eles não sabiam explicar como eles faziam, eles davam uma explicação bem primitiva, daí vinha o espírito superior explicar melhor aquilo. Mas o que eu percebia também é que, eles falam muito, quando o espírito superior está explicando melhor o que o inferior falou e não escreveu tão bem, ele sempre ressalta, mas ele ainda não sabe que existe também a permissão. Então, existe também a questão da não só a vontade e pensamento, mas a permissão também.
É porque como essas criações fluídicas, elas respondem ao pensamento e à vontade, mas se tem outro pensamento e vontade mais forte, por isso que se chama a permissão. Se uma coisa é eu estar fazendo um objeto material, por exemplo, eu quero fazer qualquer coisa, eu pego aqui cimento, areia e vou montando. Se você quiser intervir, você vai ter que vir aqui ou chutar ou interferir materialmente para me impedir de fazer aquilo. Agora, se eu estou num lugar que você não consegue entrar fisicamente, você não adianta ficar à distância. Tu não vai fazer aí sua cadeira, estou lá longe. Você está lá manipulando a madeira, fazendo a cadeira. Agora, diferente, o fluido ele responde ao pensamento. E o pensamento não enfrenta a barreira. Então, um espírito muito mais evoluído que aquele pode interferir. Ele está lá manipulando o fluido para fazer qualquer coisa, ele interfere mentalmente e atrapalha aquela manipulação. Pode mudar o processo, pode alterar aquela realidade. A gente vai ver André Luiz descrever aquelas tempestades, aqueles efeitos que passam pelas regiões e vão destruindo todas aquelas construções mentais dos espíritos de certas regiões tristes. Ele fala lá vem, eles falam lá venha, passa como um grande fogo purificador, destrói todas aquelas construções mentais. O que não é isso do que senão outras mentes que estão fazendo toda a desconstrução de todo aquilo que foi mentalmente construído pelos espíritos. É um processo diferente, né? É um processo bem diferente do que a gente está. Enquanto aqui a gente vai destruir, precisa de uma matéria. Né? Se o sujeito se fechar bem dentro de um lugar que eu não consigo entrar, eu não consigo destruir o que ele está fazendo lá dentro.
Mas isso, Cosme, eu acredito que nem seja ponto a ponto. Por exemplo, existem leis que regem esse fenômeno. Não, essa permissão seria das próprias leis, não alguém que vai...
Você pode ter efeito que a gente chama muito em física locais. Por exemplo, em física você tem que a gente chama de um princípio de localidade. Por exemplo, se eu produzo um ímã aqui, se eu pego um ímã agora aqui, próximo ao ímã, qualquer pedaço de ferro que tiver na região vai sofrer uma influência muito grande. Mas à medida que eu vou me afastando do ímã, então eu boto um ímã aqui, tem alguém trabalhando em alguma coisa de ferro lá embaixo, não sofre nenhuma influência. Esse ímã não é capaz de perturbar lá. Então, se tiver alguma forma de princípio de localidade, dependendo da intensidade do pensamento, talvez alguns espíritos só consigam manter as suas construções numa dimensão muito próxima a ele. Ele não consegue manter isso com mais independência, de tal maneira que ele criasse um boizinho aqui, que o boizinho saísse correndo e se distanciasse dele e fosse para qualquer lugar. Quer dizer, talvez hajam leis, como acontece hoje com a física, você produz uma onda de rádio. Se você não souber produzi-la de forma a garantir que ela percorra uma certa distância, chega um ponto que ela desaparece, ela se perde, o efeito dela não acontece mais. Então é bem provável que você tenha leis físicas lá que determinam pelo grau evolutivo do espírito, pela capacidade de concentração, por N fatores mentais, o quanto ele consegue manter uma certa construção sem fazer com que ela seja desfeita por um outro pensamento contrário. Ou seja, do mesmo jeito que se eu produzo um ímã muito forte aqui, se eu tentar eliminar, eu vou precisar de... Então ele produz um efeito tão grande que eu tenho dificuldade de vencer se ele for forte demais. Ou seja, algo muito análogo. Se você como há leis físicas do lado de lá, e não são como a nossa, mas se alguma coisa deve ter analogia, a gente consegue imaginar como é possível que cada um construa o seu mundo, mas essa construção é limitada. Agora, quando você tem muitos espíritos em conjunto, construindo determinada estrutura mental, consciente ou inconsciente, eles devem dar mais consistência. Eles devem conseguir fazer com que elas permaneçam mais. Aí você poderia descrever que eles criam um ambiente. Então, por aglomerações de espíritos que vivem segundo certo tipo de vício, de emoção, eles devem criar um espaço apropriado para aquilo que se mantém mais firme. Porque é o desejo, é a vontade permanente desses espíritos. Claro que um muito superior poderia fazer como esse fogo purificador e destruir todas aquelas construções que foram feitas mesmo por um grupo de espírito, num certo sentido, que é o planeta Terra. senão a criação mental, mantida mental, talvez pelo Cristo. Quer dizer, você imagina um espírito perfeito consegue pegar um fluido, materializá-lo de tal maneira e garantir que ele sobreviva. Quantos anos vai durar o planeta? Um Sol tem um tempo de vida de bilhões de anos. Que não é a matéria, senão talvez uma criação fluídica desses espíritos altos que conseguem mantê-la durante bilhões de anos. E depois ela vai tendo um desgaste natural que ele acha que não vale a pena mantê-la. Nós estamos longe de conhecer todo esse processo de manipulação que os espíritos fazem do universo à nossa volta. Então, numa dimensão muito pobre nossa, desses fluidos mais sutis, então os espíritos criam esses ambientes, criam suas ruas, seus bois, criam ali um ambiente próprio dele e conseguem mantê-lo enquanto ele entretém o seu pensamento, o seu desejo fica ali, ele alimenta talvez aquela estrutura, se ninguém interfere, porque um outro mais forte que ele podia chegar lá e... E por isso que fala com a permissão, quer dizer, a permissão, será que...
Não é um alvará que você tem que pegar dele.
Não é um alvará, esse alvará é a espécie da permissão mental. Se um espírito superior sabe que não é necessário intervir, não deve intervir, então está dada a permissão para que ele continue mantendo aqueles ambientes, aquelas estruturas.
Sem que... Então, aí também está associada a essa permissão.
A gente não conhece bem, é que é o problema, a gente... Tem muita dificuldade de que fatores interferem nessa habilidade de criação fluídica. Por isso que eu digo que nós estamos no começo dessa ciência e Kardec avançou e nós não avançamos mais para entender melhor o detalhamento de o que, que garante que essas construções fluídicas aconteçam, o que as mantém, qual é o grau de permanência delas, que fatores morais e intelectuais são capazes de interferir no processo. Porque é uma nova realidade, né? Sobre as quais a gente não tem ainda. Essa nova realidade não tem dado para ela, não tem elementos para ela. Estamos começando, estamos engatinhando. Agora, embora a gente esteja engatinhando, ele ajuda muito. Porque bota por terra toda a tentativa de tentar reconstruir o plano espiritual como é a Terra. Não pode ser assim. Aqui, um ambiente em que o pensamento manipula o ambiente, as emoções atuam, não é o mesmo na Terra. Eu não posso, não tenho a mesma estrutura, aqui não adianta, eu posso pensar em querer uma casa, aqui não tem jeito, eu vou ter que comprar um espaço físico delimitado, é uma outra física funciona aqui. Então você imagina, o sujeito vai aparecer com a sua charrua e seu boi, o outro vai aparecer lá com o seu uniforme, o seu cachimbo, fumante, com a sua velha, com a sua roca, ele diz que esses objetos podem ter uma existência, olha... Razão de ser... A entender eles é tão quanto este. Quer dizer, enquanto o pensamento os alimenta, ele poderia ter uma existência. Aí a gente vai explicar de ver narrações de aparentos que ficam lá manipulando suas moedas, criam aquelas caixas de moedas de ouro e vieram anos e anos ali protegendo aquelas caixas de moedas de ouro. Ele fala, mas como? Lá no plano espiritual, o cara... É tudo criação fluídica. E ele fica ali envolvido com aquelas moedas, as descrições lá em que ele escuta o tilintar, ninguém vem, cara. E ele todo preocupado se vem um outro espírito para roubar as moedas dele. Quer dizer, como é que ele consegue ver as moedas e cria aquele ambiente próprio em que ele está vivendo? Quer dizer, é um mundo diferente do que a gente está acostumado.
Essa criação fluídica que ele está falando seria só no plano espiritual ou também no plano encarnado?
Sim, os exemplos da pneumatografia, da escrita direta.
A escrita, tem um caso na revista que ele cita que eles criam um fenômeno lá que ele cria ciris, que eles chamam, uhum. Tipo uma espécie de sangue. Uma tinta vermelha, uma tinta de sangue, uma coisa assim. Então eles criam isso, criado pelo espírito através dos fluidos. Então essa criação fluídica não é só
Mas você veja que...
é feminino material.
Exatamente, e ela tem uma durabilidade, essa substância. Quer dizer, como é uma pequena quantidade, Kardec ainda pergunta, parece que os espíritos conseguem fazer com que essa criação tenha uma certa materialidade durante um certo tempo. Do mesmo jeito que a gente pode dizer que é o Sol, que é o planeta Terra. Talvez a criação de um espírito como Cristo, que é capaz de manipular o seu pensamento de tal maneira, dar a esta criação uma existência durante muito tempo. Eu sempre comento muita questão que a gente desconfia do que a gente chama providência divina, né? Tem muita gente que fala que Kardec discute muito a providência divina. Até agora eu recebi um e-mail de uma pessoa com mil dúvidas sobre a providência. Porque ele fala, como Deus atua no universo? Bem, mas... Olha, você tem um universo dinâmico, não é um universo estático. Quem sabe muitas coisas é mantida pelo pensamento de Deus, pela vontade de Deus se mantendo certas estruturas, e depois se altera. Então a gente não sabe como é esse jogo, né? A gente começa a entrar numa nova realidade, em que os fluidos se modificam a partir disso que se chama espírito. É o poder do espírito de manipulação dos fluidos. Tanto esses materiais nossos aqui, quanto... É, se Saibaba tiver certo, você tem lá um cara que constrói objetos materiais, um anel, um relógio, um objeto, quer dizer, com a vontade, veja, demonstrando, imagina um Cristo, deve fazer um espírito puro, capacidade que tem de criar um planeta. Ele não cria um planeta assim, instalando o dedo, ele obedece todo um conjunto, aquela matéria que dissolve da nebulosa, ninguém entende bem como é que todos aqueles fenômenos físicos vão acontecendo até que o planeta, e aí pode falar tempo, tempo não é nada. O tempo ocorre do nosso nível. Isto é uma das coisas que o Amit Goswami está tentando explicar no livro dele de física. Que esses espíritos atuariam numa dimensão em que lá não é o tempo como o nosso. Então, para a gente, pareceu que demorou bilhões de anos, enquanto que para aqueles espíritos não é a mesma coisa. Então, Jesus pode ter criado isso num instante de tempo da sua realidade de segundos, e para a gente foram bilhões de anos. O processo não é o mesmo. É uma nova física, é uma nova realidade. É como a gente brinca, o mundo virtual, para mim, é a maior demonstração da realidade. Qual é o tempo numa criação no mundo virtual? Qual é o tempo? Qual é como, se você associar tempo à mudança, como é que a gente mede tempo, gente? Pela mudança. Sem mudança não há tempo. Então, por que eu acho que o tempo está passando? Porque está escurecendo, está mudando alguma coisa lá fora, eu estou saindo do lugar... As coisas estão passando. São as mudanças que me dão a sensação da temporalidade. Entra agora no mundo virtual. Se você, no mundo virtual, criar prédios e edifícios a alta velocidade, isso você pode fazer no mundo virtual, a noção de tempo para quem entrasse na realidade virtual é outra. Porque aqui você imagina, pô, o cara demora 6 meses, 1 ano para construir um edifício. Mas quando você entra numa realidade virtual, as mudanças nas coisas, elas podem se operar de forma diferente, que passa para você uma sensação de tempo totalmente diferente. Quem assiste esses filmes que tratam do tempo, é muito bem disso, né? Quando eles querem fazer o tempo avançar, né? E de repente, durante 1 segundo do filme, o sujeito sai de um século e vai para outro. E você fica assim. O que é o tempo, se não uma sucessão de mudanças? E se você é capaz de produzir mudanças numa taxa muito diferente, a sensação de percepção de tempo é outra. Aí vem o Einstein com a relatividade mostrar esta vinculação do tempo com a velocidade. E como o tempo, à medida em que a velocidade se aproxima da luz, o passar do tempo para esse indivíduo se altera. É totalmente diferente do passar do tempo para o outro. Então ele vai descrever a famosa experiência dos gêmeos, né? Você nascem os dois, você manda um com foguete a alta velocidade, esse que vai com foguete a alta velocidade, volta à Terra passados, por exemplo, 50 anos. Aí encontra ele, volta ainda bebê, e o irmão dele está aqui com 50 anos. E foram criados juntos. A forma como o tempo passou é absolutamente diferente. Nós estamos engatinhando em compreender um pouco até a nossa física material, que dirá entender a realidade do plano espiritual. Mas veja que aqui Kardec já nos alerta das diferenças, da forma diferente que a gente vai ter que pensar, ter que refletir. E eu brinco, a informática é uma das maiores ferramentas para a gente começar a se habituar em tentar enxergar o mundo de forma diferente. A gente vai perdendo um pouco e achando que a realidade tem que ser em qualquer lugar do mesmo jeito que a gente está acostumado a viver. O mundo virtual nos está mostrando um pouquinho assim. As coisas se passam bem diferente. Então, ele vai dizer, é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível encarnado, que possua vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo conheceu. Um decapitado se apresentará sem cabeça, que ele fala do negro e do branco, né? Ou seja, as aparências, as formas, mas não só a forma do perispírito, porque nesse parágrafo aqui ele descreve a forma do perispírito. Aí você pode dizer, não, o perispírito obedece à vontade, eu quero ficar com uma aparência de mulher, eu fico, de homem fico. Que eu ia brincar, mas acabei não brincando. Mas eu senti uma provocação quando você começou a ler assim. Ele não é nem coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado, nem careca. Hã? Mas isso você poderia dizer, não, é o meu perispírito, eu mudo a forma à vontade. O parágrafo seguinte, Kardec quer mostrar que não é manipulação mental apenas com o perispírito. Ele vai dar os exemplos embaixo. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Habituado a usar. Por que que eu estou habituado a usar e eu crio? Porque está o tempo inteiro na minha mente. O cigarro, o cachimbo, está o tempo inteiro na minha mente. Então ele tem uma certa consistência, uma certa durabilidade, porque o meu pensamento entretém. Ele é uma construção minha que se mantém. Então você vai ver lá no hospital o sujeito com um cachimbo na boca, um cigarro na boca. E se você pedir a ele o cigarro, ele pode te dar, toma aqui, ó, toma o cachimbo, você certamente vai poder manipulá-lo também. Por quê? Porque é uma criação que ele está mantendo. Um avarento manuseará o ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme. Suas armas, seu uniforme. Um fumante, o seu cachimbo. Um lavrador, a sua charrua e seus bois. Imagina? Um fazendeiro que mantém entretido, criando todo um rebanho.
Provavelmente dificuldade para pensar essa realidade em relação a como seria a relação social desses espíritos. Por exemplo, o que seria conviver entre espíritos? Porque, no caso, assim, isso é uma coisa que está na mente de um.
Fora da mente dele. Ele cria um objeto, só que você não pode pensar o espaço do mesmo jeito que a gente pensa.
Ah, tá.
Aí é o problema. Porque aí, não, aí gera contradição. Se você imaginar o espaço como eu imagino aqui, aí dá problema, porque aí eu falo, eu crio um boi até aqui, você quer criar o boi nessa mesma sala e os bois não vão caber todos aqui. Vamos começar a briga do nosso espaço com o nosso boi, que aí eu resolvo criar uma fazenda com piscina, mas você não quer uma fazenda, você quer uma biblioteca no mesmo lugar. Tem que perceber que ao colocar uma nova física, tudo tem que mudar, até as relações espaço-temporais. É isso que o Einstein faz com a nova física. Quando ele propõe uma nova física, que é totalmente revolucionária, ele mostra que as relações espaço-temporais mudam. Nós temos um problemão quando a gente vai estudar, por exemplo, a relatividade. A gente não consegue imaginar o universo com a relatividade. Isso é um problemão que todos os físicos enfrentam. Você consegue imaginar o universo newtoniano, que é esse aqui. O espaço, as coisas no espaço, ocupando lugar no espaço, dois corpos não estando... A gente consegue descrever por hábito, por costume, porque faz parte do nosso dia a dia, tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então, para a gente, a realidade espaço-temporal é esta. Na hora que o Einstein mostrou que esta realidade espaço-temporal não é a única realidade possível, que você tem uma noção espaço-temporal que a física... vai colocar, se você me pergunta assim, como é que é, você não consegue descrever esta realidade espaço-temporal da física da relatividade. Eu não consigo formar para você uma imagem, desenhar ou fazer um filme te mostrando como é. Talvez um caminho, o Matrix talvez é que tem um pouco, eu gosto do Matrix porque ele é um filme que se aproxima, porque a noção espaço-temporal do Matrix é outra, não sei se vocês perceberam, a coisa é totalmente diferente, o cara sai e não sai, né? É uma coisa, é um mundo mental, né? Então as relações entre o mundo mental é outra. Você vê o sujeito destruindo, destruir o outro, de repente começa a se reproduzir. É uma realidade em que a noção espaço-temporal é outra. Só que a gente tem essa dificuldade, porque a gente quer imaginar o espírito criando, mas no mesmo espaço-tempo que nós estamos. Então eu estou imaginando, criou um livro, quantos livros eu consigo botar nessa sala? 300 mil, mas eu quero botar, encher a sala inteira, se você agora quisesse botar um boi aqui dentro. Uhum. Nós íamos brigar, porque no meu espaçozinho não venha para cá botar o boi.
Daqui a pouco o boi ia fazer cocô no livro.
Exatamente, você teria todo... Porque nós estamos raciocinando... Exatamente. Nós estamos raciocinando numa noção espaço-temporal nossa, para uma descrição que não combina com essa descrição espaço-temporal. Não é assim. Não combina, não adianta eu tentar comparar essa estrutura. Aí a gente vai entender, talvez um bom exemplo é quando você vê os espíritos descreverem no mesmo espaço, N espíritos não se vendo e agindo. Você fala, opa, às vezes quando o André Luiz está descrevendo o nosso lar, parece que é a Terra. As noções espaço-temporais parecem a mesma. Mas de repente você tem uma descrição em que o André Luiz está ali, e tem um espírito ali na casa, atuando na família, o André Luiz está ali do lado dele, ele não está vendo, o André Luiz faz coisa, ele não percebe. Aí ele fala, peraí, mudou agora a relação espaço-temporal? Porque o André Luiz está no mesmo lugar do Espírito, e o Espírito não está vendo? Vocês viram várias vezes? Ou seja, nesse momento, ele percebe que a metáfora lá do nosso lar, com tudo o espaço temporalmente, tal como nós conhecemos, é última. Quando ele vai para ali, a metáfora espaço-temporal é outra. Não tem mais a noção espaço-tempo que nós temos. Ou seja, ele está nos dizendo, tome cuidado, gente. Tome cuidado. Aí, de repente, você vê ele comentar que podiam ter outros espíritos ali, observando tudo, eles não estão vendo. Então, pode ter espíritos trabalhando naquela mesma estruturação ali e nenhum deles estão sabendo de nada, estão vendo nada, estão compreendendo nada. Do mesmo jeito que ele fica totalmente invisível, ele faz coisas, ele caminha, ele vai, ele percorre, como se ele estivesse em outra dimensão. A noção de dimensão é uma noção curiosíssima, e talvez essa noção seja, por exemplo, onde haveria o choque? Se você, eu vou fazer aqui mais um sistema, tentar criar um método para a gente entender. Não que seja assim, de novo, eu vou usar uma metáfora. Use a metáfora multidimensional. É a única metáfora que eu consigo criar para poder entender. Se eu uso a metáfora de universos de dimensões distintas, eu entendo isso. Onde haveria problema quando eu estou na mesma dimensão? Por exemplo, se eu, espírito, estou na mesma dimensão com você, eu quero criar um boizinho, você também, vai ter briga. É quando acontece desses dois espíritos terem ou fazerem junto ou ter um atrito. É quando um tenta roubar a casa do outro. Quando a gente vê nas descrições de umbral, um tentando invadir a cidade do outro, tomar o espaço do outro. Então, quando você tem espíritos que estariam vibrando na mesma dimensão, eles têm um problema de espaço dimensional. Então, eles teriam brigas. Quando você pega um espírito de outra dimensão, não. Aí você vai entender por que André Luiz conseguiria se locomover, fazer mil coisas, sem que o André Luiz, ao passar por ali, esbarrasse no fulano. Ou derrubasse uma construção. É como se ele vai na outra dimensão. Gente, por favor, estou fazendo metáfora, está sendo gravado. Eu não quero nem que ninguém pense que é assim, pois falo, não tenho a mínima ideia como é que é. Mas a ideia de multidimensão nos ajuda a entender como é possível a convivência de criações mentais sem que uma criação mental ocupe o mesmo lugar da outra. Num certo sentido, está ocupando, né? Mas está ocupando numa outra dimensão. O exemplo que eu já dei para vocês aqui, usando a dupla e a terceira dimensão. Eu caminho pela terceira dimensão sem interferir na dimensão 2. Então, seria uma metáfora possível. Então, onde você teria problema de brigas espaço-temporais? Se esse modelo da dimensão fosse o modelo, naqueles espíritos que estão na mesma dimensão. Isso explicaria a noção de permissão. Isso explicaria por que muitas vezes aquela colônia espiritual é mantida e as pessoas que ali estão precisam discutir espaço, porque naquela dimensão da colônia faz sentido a noção espaço-temporal. Aí ali eu tenho que ter a casa, eu não posso chegar no nosso lar assim e construir, eu quero construir uma casa aqui, eu não teria como, eu quero construir o meu espaço aqui, porque naquela dimensão aqueles espíritos mantêm um certo controle sobre as criações fluídicas. O cara pode construir algo até certo limite. Até certo limite ele não teria condições, porque ele enfrentaria o pensamento dos dirigentes que conseguem impedir que essas construções sejam feitas. Ele esbarraria numa dificuldade. Ou não precisa nem o pensamento, a própria dimensão física o impede de fazer, como é aqui. Se eu quiser botar essa caneta no lugar desse livro, não precisa alguém pensar e me pedir, eu não consigo. Lá seria a mesma coisa. Se o sujeito tentasse construir, ele teria que derrubar uma casa lá para botar outra. Aí talvez, e isso faria sentido nos diversos níveis do plano espiritual. Então, você pode imaginar o universo como alguma coisa de infinitas dimensões. Infinitas. E aí você vai entender por que é possível, talvez, a gente ter essas coisas de construções mentais de vários níveis e um não ter acesso. Uma construção mental de uma dimensão não interfere na outra. Como o da terceira dimensão não interfere na segunda. Isso é apenas uma metáfora para a gente tentar entender um pouquinho disso. O problema é que a gente quer olhar do lado de lá, não desse jeito, a gente quer olhar como aqui, aí dá essas contradições. Nós teríamos brigas eternas e venceria sempre o espírito superior, né? Porque aí se eu quero construir minha fazenda, ele resolve fazer uma biblioteca em homenagem a Sócrates, vai vencer a biblioteca, eu não vou ter a minha fazenda. Ele seria mais forte que eu.
Cosme, e com relação aos sonhos que se realizam no futuro, a gente também pode levar a conta dessa questão da relatividade do tempo, nosso tempo aqui, o tempo espiritual?
Pode ser. E pode ser, quer dizer, se a gente usar uma metáfora que muitas vezes certos acontecimentos podem ser relativamente previstos numa determinada dimensão, né? Um exemplo bom que o Kardec dá da montanha é maravilhoso. Eu costumo pegar o exemplo dele, da presciência, usando a ideia da dimensão. Por exemplo, se eu estou aqui na terceira dimensão, tem uma formiga andando ali, tem uma formiga lá, ela está andando no plano, ela está andando aqui, no plano. Eu estou aqui na terceira dimensão. Suponhamos que a formiga não possa olhar para cima, né? Suponhamos que ela nunca pode acessar a terceira dimensão. Ela só pode olhar no plano, que não é verdade. Ela é um objeto tridimensional, ela pode olhar para cima. Mas suponhamos que não, eu poderia, inclusive, prever uma série de coisas do caminho. Suponhamos que eu tenha botado um lago lá, ou que eu queira fazer qualquer interferência no percurso dela, eu posso saber coisas que essa formiga não sabe. Então imagina que eu, quando estou aqui na Terra, ao ter, em alguns estados especiais, a permissão de ir para uma dimensão em que consiga se estabelecer nessa dimensão uma boa história futura, um relativo grau de certeza dos acontecimentos futuros, embora com toda a margem de erro possível que você tem do livre-arbítrio, você poderia saber, olha, daqui a 10 anos tu vai morrer provavelmente atropelado, e você já fica com aquela angústia, aquele medo, como acontece com algumas pessoas que sabem que vão morrer de avião, por mais que tente escapar. Então você conseguiria entender um pouco essa presciência nesse universo multidimensional. Está muito distante da nossa realidade atual. O que eu gosto desse texto de Kardec é perceber o quanto esse espírito foi lúcido para não entrar nesse jogo de um mundo muito parecido com o nosso. Kardec escapa desse mundo. Ao entrar por essas criações que foram dadas pelos espíritos, ele nos obriga então a não fazer um raciocínio de semelhança. Não é semelhante, é apenas metafórico. Por isso que eu sempre digo e comento, e tenho recebido muita bordoada do movimento espírita todo, quando eu falo isso no movimento espírita, porque as pessoas levam a sério demais essas descrições, no sentido de transformar as descrições como relatos precisos e idênticos de uma realidade, e não como descrições metafóricas. E aí a gente tem dificuldade de imaginar todo esse problema de propriedade. Eu teria que ter cartório tomando conta, né, das propriedades, eu teria que estabelecer todas umas leis como é aqui. A vida social teria que ter uma estrutura muito parecida com a nossa. Porque se eu começo a botar as leis físicas iguais, as leis sociais refletem as leis físicas. Então a vida social teria que ser análoga. Aí eu teria que transportar toda a Terra para lá. Idêntica. Porque a hora que eu começo a colocar uma coisa, eu vou botando outra, vou botando outra. Quando eu vi, eu coloquei a Terra inteira. Aí eu não entendo essa invisibilidade. Aí eu já tenho como explicar André Luiz invisível. Como explicar os espíritos atuando e você não vendo? Como explicar uma certa construção espiritual de uma colônia que você não está vendo? No mesmo lugar de uma outra. Aí você já não é mais a Terra. Aí vira ficção científica. Aí é o mundo da Matrix. Ou seja, ou você, já de início, assume que você está numa realidade física diferente, portanto você não pode refletir do mesmo jeito, ou então você gera contradições. É o que certamente o materialista deve fazer quando lê esses livros, que eu não recomendo. Você nunca pegue uma pessoa inteligente e diga para ela assim, te dê nosso lá para você ler. Não faça isso. Se você der para uma pessoa muito inteligente essas obras, sem que ela conheça Kardec, ele imagina que deve parar na cabeça do sujeito. Ele deve ficar, falar, isso tá tão louco, tem lago lá em cima. Se esse cara conhece um pouquinho de física, ele deve ficar maluco, desesperado.
Mas como é que a gente se reconhece?
O processo de reconhecimento é diferente. Nós aqui nos reconhecemos por certas características de forma. Mas olha, se você tomar cuidado, nem aqui não dá para reconhecer. Toda vez que eu olho no meu retrato, eu falo, eu não me reconheço de há 30 anos atrás.
Sim, mas a gente tem uma identidade, uma característica.
Então, mas é que a gente não se dá conta de que essa marca não pode ser por aparência física. Porque se fosse um velho, não seria reconhecido por uma criança. As características têm que ser de outra natureza. Quer dizer, nós devemos ter marcas intelecto-morais, quer dizer, O que acontece é o seguinte: nosso plano de emoções e pensamentos devem produzir efeitos sobre as pessoas que nos identificam. Não é a forma, se é branco, se é preto, se tem um braço, duas orelhas, isso é irrelevante. Mas, de alguma maneira, o que nós emitimos com as nossas emoções e nossos pensamentos deverão ser os identificadores. De alguma maneira, eu estou acostumado a receber os efeitos do seu pensamento, de suas emoções, da sua pessoa. E esta causa que eu devo reconhecer, de alguma maneira. E não algum floreio, porque ele pode... Imagina, eu vou querer aparecer bem cabeludo para você lá e lá. Uma cabeleira maravilhosa, sem barriga, né? Tá lindo assim, de preferência escura. Não é o Cosmo. Não é isso, quer dizer, o que parece é que até esses critérios são outros. Não podem ser os mesmos. Porque senão o espírito seria fácil, né? Ele vem, imagina uma forma parecida com o Cristo, assim, dos desenhos aí, né? E aí vem com aquele rosto maravilhoso, e você fala assim, imagina. Ou então ele vem como mulher. Você imagina o processo obsessivo se nós não tivéssemos capacidade de capturar as emoções, o pensamento de um outro espírito, como nós seríamos iludidos e enganados? Um poderia aparecer com a nossa mãe morta, com o nosso pai morto. Aí chega para nós, a gente se entrega, ai mamãe, por que que a gente não tem sonhos desse jeito, de acordar se sentindo enganado? Você acha que se fosse assim, um obsessor já não tinha pensado nisso? Ah, eu vou aparecer com a mãe morta dele, com a tia morta dele, aí ele vai se entregar para mim. Por quê? Seria óbvio, se nós não tivermos como espírito outra forma de identificação, nós seríamos enganados com uma facilidade tão grande. E não somos, a gente não sonha com esses enganos. A gente não tem relatos desses enganos fáceis. Os enganos são mais sutis, quer dizer, o sujeito não teria só que mudar as aparências de alguma maneira, ele teria que ter as emoções, a estrutura inteira próxima da minha mãe para que eu fosse muito bem tapeado por ele, que de alguma maneira devem ter características próprias da alma que saem do sujeito para que se identifique. Por isso não tem nem forma, quando Kardec pergunta dos espíritos puros, não tem nem forma. Uma centelha. Então como é que você reconheceria os Cristos? Imagina, ele não sabe diferenciar uma estrela da outra. Né? Se você é uma centelha, não tem nem olho. Então seria um montão de centelha, tudo igual. Devem ter características que nós desconhecemos desse mundo de causa e efeito, que é de outra forma, quer dizer, a natureza causal não é como a nossa, onde aqui é a forma que nos dá o maior.
Deve ser a vibração, né, da pessoa.
É, você capta a emoção, você capta o mundo dela, né? De alguma maneira, e você sabe que é uma coisa meio...
E como a gente pode criar alguma coisa mental, até forma, eu acredito que, por exemplo, uma mãe, uma avó minha, que me viu nascer e eu era bebê, e ela se apaixonou por mim quando era criança, mas ela desencarnou. Eu cresço hoje, eu estou aqui com essa aparência, desencarno hoje. De repente, se eu a identificar lá, por essa vibração que você está falando, esse dispositivo, pode acontecer que ela... tenha a mesma identificação, mas que ela fique, vamos supor que por ela não ter me visto aqui assim, desse jeito, digamos, que ela não tenha acessado
esse tempo
nosso.
Estava em Júpiter trabalhando lá, não se deu conta do
encargo. E ela não se deu conta, vamos supor que ela não se deu conta. E de repente a gente sentiu essa atração, né, essa vibração. Eu posso, de repente, eu a reconheci, porque ela está apresentando-se como, digamos assim, um exemplo, estou chutando aqui. Pode ser que, de repente, eu tome a forma como ela ali me reconhecer.
É, mas certamente não é pela forma, porque outro espírito poderia tomá-la. Não é pela forma.
Não, eu sei, além disso, né, para ajudar essa...
Todo esse conjunto de emoções que envolve os dois devem fazer, certamente, se houver necessidade, porque ainda são imperfeitos, de se expressar pela forma, esse conjunto de emoções constrói a forma, de tal maneira que vocês se identificam. Mas certamente é por esse conjunto de emoções, pelo mundo interior que a gente se identifica, não é pelo mundo exterior. Só que nós não estamos acostumados com isso porque não é a nossa realidade física. Ninguém aqui se identifica pelo mundo interior.
Seria mais ou menos como uma mediunidade, quando às vezes o médico percebe a presença do espírito, tudo não consegue ver, mas consegue identificar ele.
Claro. Ele capta, ele tem certeza que é fulano, embora não está vendo e nem viu a forma dele. A forma de identificação tem que ser própria de essa outra natureza. Por isso, gente, é que é muito difícil, mesmo que a gente fizer, suponhamos que a gente montasse o melhor grupo mediúnico do que já existiu no planeta, vamos ser bem pretensiosos, que nós conseguíssemos comunicar com os espíritos mais lúcidos possíveis que a gente tem. não tenho nenhuma esperança de que a gente vá entender como é o plano espiritual, mesmo fazendo mil perguntas para eles. Nós vamos sempre ter uma dificuldade, porque a explicação será sempre metafórica. Porque eles têm que utilizar de recursos que nós temos. É claro que hoje, com a realidade virtual, se eles começarem a usar metáforas da informática, talvez eles consigam descrever melhor do que no tempo do Kardec, que eles não tinham uma realidade virtual, não tinham Matrix. Eles iam falar, oh, lembra do Matrix, aquela coisa? Aí, ah, Matrix. Agora, ou seja, é claro que na medida em que a ciência avança, que a tecnologia avança, nós vamos conseguir, no futuro, ter descrições mais adequadas da realidade, as de hoje, do que as de 100 anos. Mas sempre serão metafóricas, porque eu não vou conseguir sair dessa física de cá. Sempre eu vou pensar com a física, com o universo em que eu estou. Eu vou ter sempre a limitação de tentar, num universo, visualizar outro universo do qual eu não pertenço. Eu preciso ir para lá. Quer dizer, eu preciso mudar de universo para poder ter uma clareza. Eu preciso ir para aquela realidade para, de fato, entender. Mas eu vou poder ter alguma descrição dela na medida em que eu vou construindo estruturas tecnológicas e científicas mais aprimoradas, talvez ajude a minha mente a imaginar melhor. Por exemplo, como a ideia da dimensão. Antes de se criar a noção multidimensional, eu nem conseguiria imaginar e tentar explicar para você como é possível, no mesmo espaço, você ter um ser numa dimensão, vendo o outro, mas não podendo ser visto por ele. Podendo conhecer aquela dimensão sem ter a sua dimensão conhecida. Então, hoje a gente consegue isso, porque a matemática nos deu isso. Na medida que a gente avançar e entender a relatividade, que até hoje mesmo, eu que estudei, ainda nunca consegui na minha mente entender como é que funciona, as relações espaço-temporais que o Einstein coloca. Tenta entender esse exemplo do gênio. Vê se a gente entende como é que pode o gêmeozinho saiu no foguete, volta, bebê, e aqui tem o irmão dele com 50 anos. Não dá para a gente imaginar isso.
A identificação química dos animais, entre milhares de indivíduos idênticos.
Muito bom. É, essa metáfora para a identificação é incrível dos peixes. Os cardumes, com milhares de peixes, eles conseguem se identificar. Como? Tudo igual.
Mas a gente sente as pessoas além da aparência, não é? Você vê uma pessoa que você está conhecendo agora, naquele formato, mas você sente que a pessoa já é um afeto seu. E é um sentimento que você não consegue ver, você não consegue... Claro.
Não, já deve ter acontecido com vocês o exemplo que o Ricardo citou na Terra. Claro. Eu já tive amigos que eu fiquei 20 anos sem ver, 30 anos sem ver, o cara mudou tudo. Ele era imenso, ficou um palito. Mudou radicalmente. Cabeludo, ficou careca, mudou tudo. E, no entanto, 2 minutos de contato, um sorriso, a emoção, o cara... É o fulano. Tem como você
participar da identificação. Já aconteceu comigo um espírito que se apresentava na forma de uma pessoa que eu conheço. Mal intencionado, querendo fazer com que eu ficasse com aversão dessa pessoa, porque estava me dizendo coisas ruins, agressivas. E eu percebi no sonho que eu sentia algo que não estava certo. Era um sentimento esquisito, não dá para explicar assim. Mas eu comecei a olhar para o rosto e disse, não é você, saia daí, se mostre, porque você está usando uma aparência que não é sua. E aí o espírito...
É, não tenha dúvida que muitos espíritos podem usar essa estratégia. Como nós somos muito imperfeitos, a gente pode ter algum, às vezes, ser enganado, mas não é tão fácil enganar. Não é fácil, porque esse mundo interior é muito forte. Mas pode acontecer tentativas, em geral é difíceis, né? Porque ele acaba se traindo, né? As emoções traem isso. Até porque a manutenção de certas características depende do mundo interior. Se o sujeito não tem o mesmo mundo interior, cedo ou tarde alguma característica se trai, mesmo da forma. É um rosto que contorce de forma diferente, é uma expressão facial totalmente inusitada que ele não consegue controlar por conta das suas emoções. Enquanto que você sabia, o outro quando ficava com raiva, você sabia como isso se expressava na sua forma, quando ele ficava feliz. Aí você vê, não, isso aí, por melhor que seja o ator, você acaba percebendo. Então são outros fatores. Mas o que eu acho realmente maravilhoso nesse item 14, para a gente encerrar, é essa beleza do Kardec, e aí fica de novo como ele sempre faz. Ele começa colocando, sempre assim, eu já tenho insistido com vocês, na forma como Kardec redige. Ele começa o primeiro parágrafo colocando o princípio geral, a lei geral, qual é a lei geral? É o pensamento que manipula os fluidos, tanto na construção dos objetos que constituem o perispírito, do mundo interior, do mundo próprio da alma, quanto nos objetos fora. Então, no primeiro parágrafo, ele dá sempre assim, ele começa dando um princípio geral, a lei geral que rege o fenômeno, que vale para tudo. Depois, o parágrafo seguinte, o que, que ele faz? Ele mostra que esta construção, uma característica fundamental da construção é que, quando ele fala que é o pensamento e a vontade, não se esqueça que este pensamento e a vontade pode ser inconsciente. Olha que coisa curiosa. Então, no parágrafo seguinte, ele mostra que, às vezes, esta construção reflete um pensamento inconsciente, involuntário. Aí, depois, ele vem dando exemplo. Quando ele coloca os dois parágrafos, ele coloca tudo que a gente precisa saber. De que é o pensamento que constrói o mundo perispiritual como um mundo fora dele. E que muitas vezes essas construções fluídicas dependem, às vezes, de um pensamento involuntário. É um desejo forte que eu não queria ter, mas que eu tenho. Não é algo desejado, reflete o meu mundo interior.
Daí não dá para esconder o que a gente pensa.
Não dá. Não dá, porque eu teria que me manter assim, ó. Eu teria que ficar controlando na hora que vem aquela minha realidade incontrolável. Eu teria que barrá-la, porque ela brota. Aí ele vai dar os exemplos. Aí o que ele faz? Ele comentou o princípio geral, que ele se aplica em ambos os casos, deu, e aí ele dá o exemplo. Ele sempre faz assim, ele dá as leis gerais. Essa é uma lógica que a gente já mostrou aqui, ocorre em todo o texto kardeciano. Isso aqui é o grande escritor. Ele dá o princípio geral. Podia parar no segundo parágrafo. O segundo parágrafo tem tudo o que a gente precisa saber sobre o processo de criação fluídica, os dois parágrafos do item 14. Mas não, aí ele vem com mais dois, com os exemplos, a nos socorrer, né? Que a gente só com o princípio geral, a gente teria dificuldade de fazer reflexão. Aí ele vem com os exemplos. O parágrafo seguinte é os exemplos do mundo perispiritual, do perispírito, e o último parágrafo, coisas fora. Aí ele esgota, ele dá os dois tipos de exemplos. Exemplos que tratam das minhas construções mentais sobre o meu perispírito e sobre o mundo fora do meu perispírito. Com isso, ele esgota o assunto no item 14, de uma forma admirável. Isso aqui é toda a síntese do que a gente precisa saber sobre criação fluídica, que é possível conhecer até hoje. Lamentavelmente, a gente não deu um passo para completar ou para ampliar esse texto de Kardec.
Com relação ao reconhecimento, ali, a gente pode entender que seja mais pela vibração até do que pela aparência. Mas aqui ele também fala da aparência ao tratar da modificação da forma do perispírito.
Exatamente.
Então eu estava imaginando uma situação inusitada. Assim, imagina uma pessoa que, como espírito, encontre alguém que conheceu em uma vida e outra pessoa conheceu em outra vida ao mesmo tempo. Ela pode se mostrar de modo diferente para um e para outro. Isso aí muda o seu perispírito? Ou é
muda. Exatamente. Por exemplo, suponhamos que você tenha vivido essa situação. Numa vida passada você foi mulher, você tenha sido esposa de uma pessoa. E nesta vida você é homem e é esposo da Thelma. Quando você chegar no plano espiritual, você, para a Thelma, você se identifica como Daniel. Mas suponhamos que você reveja essa pessoa a quem você foi esposa no passado, uma pessoa muito querida. Pode ser que ao estar na presença dela e junto dela, suas emoções do passado fazem inclusive você se mudar a forma. Porque a própria provocação das emoções. Por isso é que a gente brinca muito com essa história do homem muito machista, né? E vai descobrir que foi mulher várias vezes dele, e vai se trair. Porque suponhamos até, só hipótese, viu? Suponhamos que é com esse espírito que você sente uma vinculação muito maior do que com a Thelma. Ele marcou sua vida de forma muito mais profunda. Pode ser que na presença dele, mesmo que a Thelma estivesse presente, você não se resistiria. A emoção do reencontro é tão grande que você forjaria a forma do passado, que deixaria a Thelma muito brava contigo. Não, poderia, estou dizendo, se estão todos na mesma faixa evolutiva, né, do lado de lá, poderia um fato desse acontecer. Porque a emoção do reencontro de uma alma dessa produz em você recordações tão profundas que essas recordações inconscientemente mudam a sua estrutura principal. Mas estou dizendo coisa profunda, não estou dizendo uma mera situação de vida, mas algo realmente marca. Então você poderia assumir a forma E a criança fala, pô, mas esse é o Daniel.
Será que encontrando pessoas ao mesmo tempo, ele poderia ser reconhecido
por duas
diferentes?
Exatamente. Inclusive, por exemplo, ela poderia se assustar, dizendo, nossa, mas esse é o Daniel, ela teria dificuldade de identificar. Suponhamos que ela chegue depois que você já tenha se transformado. Vamos pegar a situação mais inusitada. Ela não estava presente na hora da transformação. Ela chega depois. Ela poderia não te reconhecer, porque seu estado de emoção, se ela está muito presa à forma, o seu estado de emoção pode estar tão forte, vinculado àquele contexto do passado, então ela chegaria naquele momento, ela teria até que, de repente, na medida em que você fosse se dirigindo a ela, na hora que você dirige a ela, o seu pensamento trai. Porque na hora que você dirige a ela, você sabe quem é. Aí você já começa a passar. Aí ela começa a pensar, pô, mas é o Daniel. Mas pode ser que durante um tempo ela tivesse dificuldade de reconhecer se ela não viu você se transformar. E isso é muito comum. Há descrições de espíritos que é assim, há espíritos que foram mães e que na hora que vai aparecer para o outro, ela já toma a forma daquela mãe que foi. E que alguém que chegasse não é a mãe, não, não é, é fulano, é fulano. Então, quer dizer, são essas emoções profundas que nos marcam e que nos constituem a realidade. Por isso não há farsa, não há hipocrisia. Eu não posso forjar um mundo que eu não sou. Senão eu poderia, imagina, aparecer como Sócrates lá de lá. Seria maravilhoso, para impressionar você viria como Sócrates. Você não consegue fazer isso por muito tempo. Você poderia, como você descreveu, numa tentativa de obsessão, o espírito até forjar isso, mas em pouco tempo ele é desmascarado, ele não consegue sustentar isso. Seu mundo interior não consegue manter isso.
Mas em um momento a gente tem uma forma integral, tal.
É, os espíritos costumam dizer que a maioria de nós mantém a forma da última existência, ou daquela que mais nos marcou. O mais comum é manter da última, mas... quando nós temos uma que nos marcou profundamente, em geral é essa que a gente mantém. Porque as nossas emoções, as nossas recordações, na hora que a gente começa a pegar... quando você morre, exatamente quando você faz a passagem, você adquire a forma, em geral, desta. Mas na medida que você vai se assenhorando do plano espiritual, nesse novo ambiente, e a sua memória começa a voltar, aquela existência em que você mais se fixou, é que, em geral, você vai manter a forma. Isso varia de espírito para espírito. E a muitos de nós demora muito para recordar a memória das outras vidas. Então a gente mantém a forma da última. Mas de repente, ao conviver com alguém muito forte de uma reencarnação passada, dispara um processo de memória que você começa a recordar. E aí pode ser que você assuma outras formas, de acordo com o seu mundo interior. Bezerra de Menezes, todas as vezes que ele vai se comunicar com os espíritas, como nós temos uma recordação muito grande, ele vai aparecer com essa forma. Pode ser que já tenha abandonado aquela forma. Mas para a gente, quando ele vai dar uma comunicação, quando ele vai aparecer com o médium, essa é a forma mais apropriada. Esses espíritos que manipulam com muita facilidade a forma, aí eles assumem de acordo com as circunstâncias. Certamente, um espírito que tenha sido um apóstolo e depois um outro filósofo, dependendo do ambiente, ele pode escolher aparecer como um filósofo ou como um apóstolo. Imagina como é que Kardec apareceria para os espíritas, certamente como Allan Kardec, mas certamente com outras pessoas vinculadas aos apóstolos, ele aparecesse como um dos discípulos do Cristo, lá como João Batista, por exemplo. Então, a gente não sabe, quer dizer, o processo de identificação vai ser muito mais rico do que o que a gente está acostumado a fazer.
Quem assistiu o filme O Auto da Compadecida? Lembra que o Tinhoso, ele olha assim com aquela cara que é o Luiz Melo que interpreta? Ele está olhando com aquela cara boa. Daqui a pouco ele vira assim, aparece aquele...
É.
O Tinhoso, o cachorrão com aquela...
Exatamente.
Uma coisa...
É, isso ocorre muito. Esses filmes ajudam muito. Esses filmes vão criando na gente uma construção, ideias diferentes para a gente começar a entender um pouco melhor essas realidades. Eu digo que a informática é responsável por a gente fazer uma série de considerações que antes a gente não fazia. Que aí não tinha nem a ideia de como formular tal coisa. Então a gente vai desaparecendo com essa coisa meio... Eu brinco, a humanidade está caminhando de um tal jeito que as noções espaço-temporais estão mudando. Vai chegar um momento em que a gente vai ter compreensão melhor sobre a relatividade. Nós vamos conseguir reproduzir em ambientes visuais a estrutura que a física moderna coloca. A física moderna, ela veio e ela não tem representação visual adequada. Você não consegue chegar para uma criança, para um jovem, explicar, ó, não consegue bolar uma representação visual. A única coisa que quando a gente vai estudar é jogo matemático. Você vê um mundo de equação, de forma, você não visualiza nada. É completamente fora de visualização. Daqui a pouco, se a gente continuar com esses ambientes virtuais numa velocidade que estão, Eu vi algumas demonstrações de realidade virtual que é um negócio assim, sabe para onde vai. Então, na medida em que você, ao invés de interagir com uma máquina, como eles estão fazendo, você não vai interagir numa tela plana como está, né? Então, eles estão vendo já isso, que você vai botar alguma coisa e você vai se ver num ambiente tridimensional. Então, por exemplo, eles estão fazendo demonstrações que você vai... Como é que você faz hoje um pagamento no banco? Você entra no caixa, aparece lá, tudo teclado, tudo ali dimensional, lugar para você digitar a conta, tudo mais, né? Eles estão fazendo ambientes em que você vai botar um aparelho em que você se vê dentro de um banco. Você caminha em direção ao caixa. Você fala com ele. Ou seja, isso a gente já viu em ficção científica. Outra coisa, sem fila. Não, e se tiver fila, por exemplo, que pode estar congestionado o sistema, eles deverão colocá-lo, inclusive, na fila. Eu vi uma demonstração com óculos, com o sistema... É impressionante. Você bota um óculos, uma luva... Impressionante. Você entra com óculos, você caminha, você vai fazendo certos movimentos com a perna de caminhar e você se vê caminhando, andando naquele espaço. Então, eles estão, daqui a pouco, quando isso tiver, o computador não vai ser mais uma telinha bidimensional em você, você vai conseguir imaginar isso. Aí você tem o Cosme, está ali no banco conversando com alguém, fala, mas onde está o banco do Cosme? Ocupando que espaço? Aí você pode estar numa fazenda, sentado do meu lado. Fala, onde é que está a sua fazenda? Minha fazenda está aqui, eu estou aqui junto com meus boizinhos. Mas como estou aqui? Do seu lado. Você está no banco. Aí nós vamos conseguir entender, com esses ambientes de realidade virtual, talvez ter ideias na cabeça de como imaginar que pode ser um plano espiritual. Eu digo que o grande avanço da tecnologia vai ser a gente romper com esses paradigmas espaço-temporais que nós estamos vivendo, e que a gente acha que o mundo é aqui, que o Ricardo está a 2,50 metros de mim, e que se ele não pode ter outra pessoa ali. Essas noções no mundo virtual, por exemplo, não existem mais.
Mas já tem essas salas de bate-papo, Messenger do...
É, mas ainda está muito próxima. É um pouquinho distante, mas ainda está. Já acabou com a chamada distância espacial, no sentido de que o fulano está ali na sala. Está ali. Né? Quando você entra no MSN pela imagem, está ali, não está. Já acabou um pouco com isso, fulano está ali. Mas eles estão fazendo de tal maneira reproduzir os outros sentidos. O tato, essas outras coisas que faltam para a gente completar na realidade virtual um espaço tal como nós temos. Porque o nosso espaço físico depende da visão, de vários outros sentidos. Eles estão colocando isso. Eu vi uma demonstração e fiquei encantado. Né? Você, como no Matrix, o sujeito não sai daquele lugar, está só plugado e caiu no universo, análogo. Você fica ali, meu Deus. Inclusive você tem problema na hora que você tira o óculos de deslocalização no espaço, porque eles colocam, de repente você vê um espaço imenso se abre com aquele óculos na sua frente. Enquanto você está ali, e quando você tira o óculos, você se assusta, porque até você voltar, você fala, o que é isso? Você vê aparelho, você tinha vindo um espaço, um banco enorme na sua frente, você caminha em direção ao gerente, vai lá, senta, vai em tal lugar. Então, isso vai fazer com que a gente mude muito, e aí vocês vão ver, mais uns 10 anos, vai ser fácil fazer palestra, explicar o nosso lar de uma outra maneira, e não achando que a realidade é como a Terra. Vai ser mais fácil explicar essas obras. Essas obras, para mim, elas vieram num outro contexto, né? A gente tem que avançar muito.
Mas a nossa própria mente, eu acho que tem que sofrer algumas alterações de abertura, né? Enquanto a nossa mente fica meio fechada, né? É difícil você até...
Mas eu raciocino para você isso, veja. Na hora que você levantou a questão, você foi um raciocínio. Você logo percebeu como é que fica o problema de fronteira. Isso é o raciocínio. Na hora que... que as pessoas começarem a refletir, quando eu levanto essas coisas, eu deixo muito algumas pessoas meio perturbadas. Tratei isso aí, quando tá louco, a pessoa não entendeu. Tirei o piso dela do chão, porque ela estava acreditando na descrição tal como está. Aí você sacode a pessoa, né? Aí você começa com o raciocínio começa a atuar. Daqui a pouco, o indivíduo, com o raciocínio, supera. E na hora que tiver outros exemplos, para que ele possa entender sem precisar fazer o mesmo raciocínio, aí ele se tranquiliza. Não, entendi. Aí ele sente de novo o chão para ele pisar. Antes você tirou completamente o solo. É o que está acontecendo, é o que Kardec fez, né? Eu digo, se nós tivéssemos seguido a revista, acompanhado tudo desde o começo, a gente não teria tanta surpresa. Mas eu acho que agora é o momento mais propício, porque agora a ciência, a tecnologia está nos dando condições de entender um pouco melhor como é que é possível uma realidade onde a física não é exatamente como é a nossa física. Você imagina nessa de realidade virtual, um sujeito põe o óculos, o outro põe, e você pode ver um ou outro dentro daquele ambiente virtual, um vai para o caixa e você pode ter essa noção de fila. Né? O cara se vê na minha frente, tipo, eu estou aqui na sua frente. E você vai para um caixa e para o outro. Só que os dois ficaram sentadinhos no mundo de cá, eu ao lado do outro, sem sair do lugar, e nós fomos a um caixa, andamos, conversamos, fizemos mil coisas lá, e, no entanto, nesse universo de cá, nós permanecemos de um outro jeito. Então, nós vamos ver que, em pouco tempo, você vai ter tanto exemplo disso, tanta vivência com isso, que você não vai se incomodar de estar sentado como médium numa mesa e, de repente, entra em transe e olha para esta casa aqui e as paredes não são mais. E, de repente, você está vendo centenas de espíritos aqui, não apenas 20 e poucas pessoas. Aí você está olhando, vendo coisa e fala, meu Deus. Aí você não se assusta, você nem quer impedir isso. Porque na hora que você começa a ver isso, você tem medo, você quer impedir isso. Que é natural, você perde o sol. Epa, peraí. Mas aí a hora que você acostuma com essa realidade, do mesmo jeito que eu me entreguei no óculos lá e no começo me assustei, e daqui a pouco eu fui me relaxando, me entregando para viver aquele mundo virtual, ou você vai se entregar, plano espiritual, aí volta para a terra, olha os dois. Aí você acostuma. A mente tem que trabalhar junto, porque senão você bloqueia.
Cosmo, só mais uma questão aqui da música. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se reproduza. Como basta que modele uma área para que essa repercuta na atmosfera. Agora fiquei imaginando.
Ricardo.
Todas as músicas passando no ar e daí como é que fica isso aqui?
Exatamente, você pode
aqui,
ver,
né?
Seria um...
Pode estender a mesma
coisa. Você pode ir como as rádios, né? Ou como as rádios, porque aqui que são as frequências como se fossem dimensões. As diversas rádios produzindo músicas, que agora estão sendo produzidas músicas. Agora, passando por aqui, milhões de músicas, não vou dizer milhões, centenas de músicas, de rádios que estão produzindo música agora, e que se cada um tivesse sintonizado aqui, ele pegaria uma música diferente. Você pode dizer, num certo sentido, que a música está aqui.
Eu acho que os elementos musicais enriquecidos, eles vão sintonizar em faixas
diferentes. O ideal vai ser você.
Eu acho, claro, que você, como espírito, vai ser o próprio ideal do rádio. Você que vai... Dependendo da sua vibração, da sua visualização daquele tipo de música, você vai conseguir sintonizar nessa fase.
Então, uns morrem e só escuta uma Mona Assassina. O outro morre e escuta a Mozart. Aí ele está lá escutando o Mozart. O outro está tudo bem.
Cada um vai levar os seus elementos musicais. Quem tiver mais riqueza...
Capta essas faixas. São dimensões.
É preciso estar. Os elevados poderá captar as abaixo.
Não.
E os abaixo não.
Poderá, mas não que ele capta. Isso Kardec deixa claro no ensaio teórico das sensações. Ele perde essas sensações. É claro que ele teria que reduzir seu padrão vibratório para tê-la. Mas ele pode. Mas ele teria que fazer esse trabalho. Em geral, ele não quer. Em geral, por que ele não quer? Porque imagina você ficar ouvindo uma Mona Assassina enquanto pode ouvir Mozart. Nem a gente aguenta. A gente foge. Então, mas você tem razão. Ele pode. Se ele quiser, mas aí ele vai ter que alterar toda a sua estrutura mental para entrar como se na sintonia, em situação normal, ele não sintoniza. Então Kardec vai dizer lá que os espíritos, à medida que o perispírito evolui, eles não têm as sensações que nós temos, não captam as nossas sensações, não sentem os nossos odores, não enxergam como nós enxergamos.
Ainda bem,
né? E os inferiores não podem, esse não consegue.
Esse é o problema, até na dimensão, a segunda não consegue ver a terceira. É uma impossibilidade física, isso é muito bom. Não depende da vontade dele, é de uma lei natural. E isso daria um sentido muito grande ao universo, eu não preciso ter alguém vigiando. Eu digo que essa metáfora da multidimensão ela é útil também por isso, que eu não preciso ninguém vigiar. É matematicamente impossível um ser bidimensional capturar a terceira dimensão. É uma impossibilidade matemática, portanto uma impossibilidade que não pode ser resolvida. O da terceira não conseguiria, em nenhuma condição, captar a quarta. Então, se você pensa em multidimensões, você entende muito bem porque não precisa ninguém vigiar. Ninguém tomar conta de nada. Então, uma certa colônia não precisa se preocupar se ela está numa faixa, porque ela está ali numa fronteira em que ela está vendo por baixo outra colônia muito pior. Ela não tem que se preocupar. A fronteira se dá na mesma região, como a gente vê no André Luiz descrever. Eu tenho um problema de espaço daqueles que estariam na mesma dimensão. Aí tem que brigar para o espaço, por isso que ela é cercada, porque o sujeito podia querer ir lá e tomar um prédio daquele. Então você cerca. Por quê? Porque ela é uma colônia que está numa região de confronto. Mas aí você vai ter outras colônias, que inclusive os espíritos descrevem, que estão muito distante dimensionalmente de nosso lar, que não tem nenhum tipo de preocupação com fronteira. Porque ela já está numa dimensão somente de espíritos daquele nível. Então ela não tem problema de fronteira. Porque os espíritos daquele nível não brigam por espaço.
Eu lembro daquela rede que André Luiz fala que eles jogam na furna, e não tem alguém dizendo, ó, você vai ou você não vai. Simplesmente alguns pegam e alguns não pegam.
Fantástico.
A rede se desfaz na furna.
Você vê que o problema de espaço, esse exemplo é ótimo que André Luiz coloca, porque é curioso, nem aqueles que estão lá estão vendo sequer a rede, sequer os espíritos que estão lançando a rede. Não sei se vocês lembram dessa descrição. Eles não estão vendo nada. De repente, algum vê a rede e agarra nela. E aí, quando ele agarra, ele é puxado, ele começa a ver esses espíritos. É coisa interessantíssima. Parece que na hora que eles tocam na rede, ocorre alguma ação física que aguça os seus sentidos. É como se a rede fosse uma espécie de portal em que ele tem condição de mudar de dimensão. Aí ele muda de dimensão e ele começa a ver. Mamãe! Papai! É lindo essa cena. É lindo essa cena do André Luiz. Você vê como é bonito, como é metafórico. E a gente fica achando que é tudo no mesmo espaço. Mas esses exemplos todos, André Luiz, servem para a gente não imaginar as coisas como é na Terra. É diferente. Aquelas coisas de portais da ficção científica, o cara atravessa o portal e lembra agora desse filme aí que eu fui assistir, achei genial. Você entra no guarda-roupa, no fundo do guarda-roupa, o sujeito olha, tem uma cidade com neve, tira a cabeça de volta as roupas. Isso é genial. Isso, imagina isso. Isso é de uma beleza do ponto de vista para a gente. Exatamente o médium, gente. Exatamente o médium. Olha que metáfora linda para você ensinar para as crianças da escola de evangelho. As crianças estão assistindo esse filme. O que é o médium? É aquela porta. Ele entra no estado em que ele vê uma outra dimensão. Então aí começamos a ter elementos para o sujeito.
Daí é para dizer que a nossa dificuldade, então, é lidar com a nossa memória integral, porque essa memória integral, ela cobre os períodos de erraticidade.
Cobre, mas das nossas dimensões de erraticidade, esse é o problema. O que eu estou falando é que a erraticidade, o universo inteiro, quer dizer, desde o físico a todos os planos, ele seria multidimensional. Então, a minha realidade, a erraticidade que eu vivi, segundo os meus padrões, na medida em que eu vou para o lado de lá, eu recupero aquilo. Mas eu consigo capturar e viver a memória daquele estado que eu estou. Mas eu tenho muitos outros inacessíveis a mim. Então lá, inclusive, eu poderia ter o papel de médio, de repente, ser acessível a como enfiar a cara nesse guarda-roupa, né? E ver ali uma outra. Nossa, mas eu tenho aqui outra realidade. Eu não saí dali. O exemplo do guarda-roupa é lindo, porque se você for por trás do guarda-roupa, como eles fazem? Arrasta o guarda-roupa, não tem nada. Quer dizer, não é um problema naquele nível. É parecido com o médio, não adianta ele ficar assim, não com os olhos. E não adianta você falar, está aqui na cadeira, tem gente que fala, está aqui. A gente costuma usar essas coisas e perguntar, estou aqui. Mas esse estou aqui é metafórico. Ele não está aqui sentado na cadeira, não está do meu lado, não está aqui, no sentido do aqui que eu dou. Não, você podia dizer, então atrás ali da cadeira, então o outro não é assim. A parede não existe para ele. Nessa outra realidade é outro. Então você pode ter uma sala com muito mais gente. Exatamente como nesse exemplo do filme do guarda-roupa, que eu achei genial. Eu falei, meu Deus, que metáfora para a mediunidade. Fio a cara, outro mundo. E não é um mundinho, você viu o tamanho daquilo? É um outro universo. E dentro do guarda-roupa, se você falasse isso, ninguém acredita. Então a mediunidade é parecida. Você entra e vê um outro universo. E eu, quando entro no estado mediúnico, eu vejo o universo da minha capacidade de percepção. Um Chico Xavier deverá ver um outro, que não é o que eu estou vendo. Porque a faixa do qual ele tem acesso não é a minha. É como se a gente tivesse um guarda-roupa em que cada um que olhasse por trás dele visse um mundo diferente. No mesmo guarda-roupa, isso aqui, a cara viu um, viu a cara viu outro, de acordo com a frequência ou a dimensão que ele consegue entrar.
E essa ideia do guarda-roupa que você está falando aí é interessante, porque no filme mesmo há pessoas que vão ver e não conseguem. É a questão do médium, né? Depois aqui, quando você entra naquele
aquele universo que você, os outros entram também, mas tem uma hora que, se eu não me engano...
Um bate com a cara na fundo do guarda-roupa.
Isso é a invenção dessa menina, né, que é a primeira que entra, né? Isso é a invenção, então. Essa ideia do médium, para alguns é...
Alguns não conseguem ter acesso.
Um rádio de realidade virtual, né? Acessa a faixa, não é só para ouvido, todos os sentidos.
Todos os sentidos, como exatamente a frequência do rádio que é só ouvido. Você vai para todas as dimensões da percepção, se localizam aqui. Por isso que é mais do que... No caso do rádio, você consegue fazer a detecção sem sair da dimensão. Por isso que tem que fazer a metáfora da mudança da dimensão. Porque a frequência não é mudança dimensional. A mudança dimensional é muito mais grave, porque todas as leis físicas mudam. Tudo muda. Nessa terceira dimensão, nenhuma lei se comporta como a outra. Então muda muito a lógica. Por isso que o exemplo desse filme, de Inverso, é maravilhoso, porque ele te mostra exatamente algo muito mais próximo, metafórico, do que o da frequência do rádio. Porque o Kardec chega, alguns chegam a citar, Gabriel Delany chega a citar exemplo da frequência, Kardec chega a usar algumas vezes a ideia da frequência. Mas essa metáfora é pobre, porque a frequência, ela ainda está na mesma dimensão. Eu posso detectar aqui, ela interage aqui. Enquanto eu vou para esse lado, é bem diferente. É mudança dimensional, é algo muito mais sério. Bom, vamos encerrar.